Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia faz-lhe companhia no início do seu domingo e desta vez propõe-lhe uma reflexão em torno da mesa e da refeição. O cardeal Dom José Tolentino Mendonça tomou o hábito dominicano numa celebração que decorreu recentemente no convento de São Domingos, em Lisboa. O ato foi, como o próprio assume, uma expressão da sua relação com a família dominicana, em especial a proximidade a dois dominicanos portugueses, o Frei José Augusto Mourão e Frei Mateus Pérez, também fruto da forte ligação às monjas dominicanas do Lumiar. Na ocasião, o arquivista e bibliotecário da Santa Sé proferiu uma conferência sobre o simbolismo da mesa que vamos hoje aprofundar neste nosso encontro, que iniciamos pela música, com Mafalda Veiga, Vamos no Rasto do Sol.
Duas luas no céu e duas canções, dois olhares que se cruzam a procurar um sol, um luar, e todos os lugares onde a luz se pode abraçar. Barcos navegam a procurar um porto, uma praia, talvez no fim do mar onde alguém nos venha esperar. Vem comigo no rasto do sol, eu vou contigo. Vem comigo do outro lado das muralhas, eu vou contigo. Duas luas no céu, na palma da mão, dois olhares que se entregam até ao fim do corpo e da alma, em todos os lugares onde o mundo me fala de ti. À tua volta a luz de sete luas, sete barcos navegam para encontrar um fogo, um calor. Talvez no fim de tudo haja força para recomeçar. Vai comigo no rasto do sol, eu vou contigo. Eu vou contigo. Vem comigo no rasto do sol, eu vou contigo. Vem comigo do outro lado das muralhas, eu vou contigo. Que se cruzam a procurar um sol, um luar, e todos os lugares onde a luz se pode tocar. Vem comigo no rasto do sol, eu vou contigo. Vem comigo do outro lado das muralhas, eu vou contigo. Tudo sol, eu vou contigo. Vem comigo do outro lado das muralhas, eu vou contigo.
É o programa Eclésia que está consigo nesta manhã de domingo, em que lhe trazemos uma reflexão desenvolvida pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça, que no convento de São Domingos, em Lisboa, lembrava a pintura que está na Igreja de Santa Maria de Mascarella, em Bolonha, e que retrata São Domingos à mesa com os seus irmãos, para olhar a mesa como lugar antropológico de encontro, um lugar, por excelência, da comunicação humana.
O que é estar à mesa? Ao mesmo tempo, é alguma coisa para nós cotidiana, é a expressão da nossa vida ordinária, mas, antropologicamente, é uma experiência de altíssima importância, porque nós juntamo-nos não apenas para comer. Nós juntamo-nos para comer com, para comer em companhia. E isso é um gesto cheio de consequências. No mundo mediterrâneo, no mundo mediterrâneo, a mesa vai ser, e o estar à mesa, o saber estar à mesa, vai ser alguma coisa que separa os mundos, o mundo do homem civilizado do mundo do bárbaro. Mas a verdade é que em todas as culturas nós podemos tentar arrumar os mundos à volta da mesa, mas a mesa é verdadeiramente transversal. Pode ter formas muito diferentes, ser baixa, ser alta, ser quadrada, redonda, de pedra, de madeira, mas a verdade é que em todas as culturas o espaço da refeição acontece à volta de uma mesa. E os agregados humanos de todas as culturas encontraram no espaço da refeição um momento privilegiado da sua própria construção. À volta da mesa se celebram os eventos fundadores, os nascimentos, os ritos de passagem, os triunfos, mas também o luto, também a crise ou a prova. A mesa dá expressão à intimidade familiar ou à vida comunitária. Os amigos sabem que a mesa permite uma qualidade única de encontro que lhes é própria. Mas, ao mesmo tempo, a nossa sociedade secularizada não deixou de valorizar a mesa. Nós encontramos a mesa como lugar onde se fazem os negócios, ou então os almoços de trabalho, jantar disto e daquilo. Ou então, quando se trata de fazer festa, mesmo as sociedades secularizadas, é em torno da mesa que se encontram. A mesa é tão importante que claramente não podia ser dispensada pelo Senhor Jesus. E nós percebemos que nos Evangelhos a mesa não é apenas uma moldura, a mesa não é apenas um cenário, mas que a mesa é verdadeiramente um lugar de encontro escolhido por Jesus e é um elemento fundamental para a revelação cristológica que nós temos nos Evangelhos. À volta de uma mesa, Jesus conta parábolas, Jesus trava controvérsias, Jesus cura doentes, Jesus oferece perdão aos pecadores. A mesa permite a Jesus manifestar a sua identidade e a sua missão. E, ao mesmo tempo, a mesa também é aquilo que coloca Jesus mais numa linha, se quisermos, numa linha de colisão com a visão religiosa do seu tempo, a estreita visão religiosa do seu tempo, porque era sobretudo à volta da mesa, e depois nós vamos voltar a este assunto, que Jesus recolhia mais críticas das autoridades religiosas do seu tempo. De maneira, o que se passava à mesa era de facto muito decisivo para compreender a proposta que Jesus faz.
A mesa, lugar de reciprocidades, de reconfiguração das relações. O lugar por excelência na comunidade. Dimensões sublinhadas pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Para ele, nos povos e nas culturas, a mesa é o lugar onde comunicamos e onde nos expomos.
Ainda hoje, por exemplo, a mesa, no contexto pandémico que estamos a viver, ou pós-pandémico, a gente já não sabe bem em que vaga está, a mesa é o momento de maior risco, porque a mesa é aquele momento em que estamos sem máscaras. Mas não se trata apenas do estar sem máscaras deste tipo, máscaras cirúrgicas ou outras, mas à mesa nós estamos sempre desarmados. É de facto um momento de comunhão, um momento de aproximação fundamental. À mesa, os gregos construíram um género literário muito importante, que nós encontramos, por exemplo, em Platão e em Xenofonte, que são os diálogos. Os diálogos de Platão acontecem à mesa. Os diálogos com Sócrates é um hóspede. Ele é recebido e todas aquelas conversas densíssimas que eles têm sobre a virtude, sobre a sabedoria, sobre a crítica aos modelos de governo das cidades gregas, toda aquela conversa política e filosófica acontece numa disputa pela verdade em torno da mesa.
E para o cardeal português, a mesa do Evangelho vem na continuação do significado que a mesa tem na Bíblia.
Os judeus dizem, e com razão, que o judaísmo se aprende comendo. Comendo. Não só porque vem pelo leite materno, mas porque todas as tradições supõem, de facto, a mesa. E nós sabemos como no judaísmo há uma vigilância muito grande sobre a pureza, que deve ser observada em relação aos alimentos, não só numa mesa considerada sagrada ou ritual, mas também na mesa quotidiana, na mesa das famílias, na mesa dos crentes judeus. E por isso, aprendendo o que se pode comer, o que não se deve comer, eles aprendem elementos fundamentais da religião judaica. Não podemos também esquecer que o primeiro mandamento em absoluto que aparece na Bíblia é o mandamento de natureza alimentar. Não comerás, comerás. Então, a preocupação pelo comer é alguma coisa fundamental. A terra prometida, por exemplo, é uma terra definida a partir do que se pode comer. Lá vamos comer leite e mel. Porquê é que Moisés foi pedir ao faraó para fazer sair o povo? Para fazerem uma refeição a Deus no deserto. E quando eles saem e atravessam, depois dos 40 anos, atravessam a fronteira do Rio Jordão, o que eles fazem é comer e regozijar-se diante do Senhor. Então, o livro do Êxodo culmina, de facto, com a experiência da aliança, sem dúvida, mas também com uma comensalidade que é uma expressão desta aliança que eles têm com o Deus de Israel. E ao mesmo tempo é interessante ver isso na Bíblia, como esta comensalidade que nos liga a Deus também nos liga aos irmãos.
A mesa como lugar de encontro e também espaço em que Jesus se revela. Ficamos agora com a música de Miguel Gameiro, É Preciso.
É preciso parar nem que seja um segundo. Que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão.
Programa Eclésia, nesta manhã de domingo, a acompanhar a reflexão desenvolvida pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça no convento de São Domingos, em Lisboa, onde sublinhava a importância da mesa como lugar de partilha, encontro e compreensão da atitude nova de Jesus.
O modo de Jesus atuar, a tipologia da sua intervenção, é alguma coisa, digamos, chocante para o mundo religioso do seu tempo, porque Jesus não exige nada previamente. Jesus não diz a Zaqueu: olha, converte, dá metade dos teus bens, paga tudo a todos aqueles a quem ofendeste, dá ainda por cima, e depois, se isso tudo correr bem, eu vou ter contigo à tua casa. Não, Jesus vai primeiro, ama primeiro, oferece a misericórdia de Deus primeiro, abate a fronteira primeiro. E é porque somos perdoados que a nossa vida se transforma. Nos convertemos. Não, não nos convertemos e somos perdoados. Nós somos perdoados e então uma conversão de amor acontece na nossa vida. Porque não é o caminho que nós fazemos separadamente do amor de Deus e da sua misericórdia. É o caminho que a misericórdia de Deus, dada de uma forma graciosa, livre, é capaz de despertar nos nossos corações. Os pecadores não se convertem para alcançar perdão. Eles são alvo da misericórdia e convertem-se. E isto não podia soar mais escandaloso no tempo de Jesus. Depois Jesus ainda fazia uma coisa que não caía bem. Jesus perdoava os pecados e muitas vezes o fazia à mesa ou à volta da mesa, como em Lucas 7:36-50, quando ele perdoa aquela pecadora que se meteu como intrusa naquele jantar, naquele repasto na casa do fariseu. Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. E o fariseu pergunta-se, com razão, à luz do programa mental daquele tempo: mas quem é este que perdoa os pecados? E como é que ele pode estar a perdoar os pecados aqui? Porque os pecados perdoavam no templo. Ora, a mesa de Jesus introduz uma espécie de superação do templo, com os seus sacrifícios e as suas ofrendas. É como se o templo fosse substituído pela mesa, e os ritos do templo perdessem ou deslocassem a sua eficácia para a mesa de Jesus. O modo como Jesus está à mesa com os pecadores e o acolhimento, a hospitalidade sem limites que ele pratica, que ele vive, era expressão e confirmação de que o reino de Deus tinha chegado com ele. Que o reino de Deus chegava à história. E a alegria comum e sem fronteiras era uma realidade possível. Comendo com os pecadores, Jesus praticava o reino de Deus que estava a anunciar. De maneira, a mesa é o lugar que visualiza o reino de Deus. A mesa, claramente, é um dispositivo de revelação cristológica, porque nos ajuda a perceber quem é Jesus. É evidente que, quando nós pensamos em Jesus, pela nossa catequese, pela teologia, pela formação, nós pensamos em muitas, em múltiplas imagens do Senhor. Pensamos o Jesus dos milagres, o contador de parábolas, o mestre que transmitia a sabedoria do reino, o profeta, o perdoador de pecados, o Messias de Deus. A memória eclesial, como todas as memórias, é seletiva no modo de afirmar a singularidade de Jesus. E, sobretudo, uma certa leitura dos textos bíblicos privilegia aquelas atuações de Jesus que têm o seu quê de extraordinário. Estar à mesa não tem nada de extraordinário, é ordinário. Todos nós estamos à mesa todos os dias. E Jesus, naturalmente, também esteve. Não tem nada de novo, de inédito. E, por isso, tantos outros aspectos se valorizaram mais e, de certa forma, penso que ainda não se valorizou aquilo que se pode valorizar pela leitura dos Evangelhos, da mesa de Jesus e daquilo que Ele nos ensina sobre a forma de estar à mesa.
O cardeal Dom José Tolentino Mendonça, numa reflexão que acompanhamos hoje no programa Eclésia e onde o arquivista e bibliotecário da Santa Sé lembra que a mesa de Jesus espelha o reino e não as dinâmicas da sociedade.
No primeiro banquete do capítulo 7 aparece esta mulher intrusa e o fariseu deita as mãos à cabeça e diz: mas como é que ele se deixou tocar nos pés por uma mulher? Isto ficou tudo contaminado, este jantar é um jantar inviabilizado por isto que aconteceu. No momento seguinte, eles fazem as abluções para o jantar, no banquete seguinte do capítulo 11, mas Jesus, com o fraco sentido de oportunidade que ele tem, fraco entre aspas, ele aproveita exatamente o momento para proferir um discurso violento contra a hipocrisia ritualista que privilegia obsessivamente a exterioridade e se esquece de purificar o interior de toda a rapina e de toda a perversidade. E depois temos ainda a terceira refeição, em que Jesus cura um hidrópico em dia de sábado e ainda por cima critica o protocolo de mesa, a seleção dos convidados, a estratégia da sua colocação na mesa, terminando por contar uma parábola de um banquete que é recusado pelos primeiros comensais e terá por comensais efetivos os convivas mais inoportunos do ponto de vista ritualista, de pureza de um fariseu, que são os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Este encontro de Jesus com o mundo dos fariseus verdadeiramente é um confronto, mas nós percebemos muito, muito de Jesus à volta da mesa. A comensalidade de Jesus é uma comensalidade aberta. E aquilo que nós vemos em domingos é que esta comensalidade aberta continua, se concretiza, se mostra, se realiza. Isso é alguma coisa que a nós nos dá que pensar. A mesa é o lugar por excelência da comunidade. E ainda hoje, nos conventos, nos mosteiros, a mesa é um locus da mística do quotidiano e da vida fraterna. E à mesa se toca a fraternidade de um modo muito, muito íntimo, de um modo muito concreto. Eu lembro o que diz um filósofo italiano que está vivo e publica, Roberto Esposito, sobre a comunidade. Ele escreveu um livro sobre a etimologia da comunitas. E ele diz isto: a comunidade não é uma propriedade, não é um pleno, não é um território a defender e a isolar daqueles que não fazem parte dela. Isso encontramos na mesa de Jesus e na mesa de Domingos. A comunitas, diz Expósito, é um vazio, uma dívida e um dom. Eu penso que isto nós podemos compreender. Jacques Lacan tem uma definição, a meu ver, pode parecer desconcertante, mas muito certeira daquilo que é o amor. Ele diz: amar é dar ao outro aquilo que não temos. É desconcertante porque a gente pensa, amar é dar o que se tem, é dar tudo, é dar muito. Ele diz, não, amar é dar o que não se tem. Porque amar não é simplesmente uma forma de assistencialismo. Não é o que eu tenho que eu te dou. Amar é entrar num jogo, num jogo. E num jogo que é sempre de complementaridade. Eu dou, mas recebo. O outro traz-me aquilo que eu não sou, aquilo que eu não tenho. E à volta da mesa e na experiência da comunidade, nós percebemos que o vazio é essencial. O vazio é essencial. Que sem esse vazio não há troca, não há reciprocidade, não há hospitalidade, não há o acolhimento mútuo, não há o amor.
E esta abordagem, desenvolvida por Dom José Tolentino Mendonça, terminava com o cardeal português, a citar o dominicano José Augusto Mourão.
Ajuda muito a pensar no Pai São Domingos as coisas que escreveu o Frei José Augusto Mourão. E neste livro, A Palavra e o Espelho, ele tem um texto final onde fala de São Domingos e fala dos dominicanos, e é sempre iluminante aquilo que o Frei José Augusto escreve. Ele diz: a ordem dos pregadores nasceu radicalmente da compreensão, da inteligência, da análise, do amor de um mundo em mutação. Não é obra de um reformismo moral, de uma revisão pastoral, de uma acomodação de regras ou de estruturas, nem sequer, ao fim e ao cabo, de uma santificação das virtudes. Trata-se de um carisma, com a compreensão viva, profética, de uma situação humana nova na evolução do mundo. Que se pretendia? Uma pregação que se não baseasse apenas na autoridade, mas sobretudo no testemunho da vida, de vida do pregador. E isto é o exemplo que São Domingos nos dá a todos, quando, lendo aquilo que os albigenses diziam dos padres católicos, ele percebeu que a pregação tem de ser por palavras, mas não pode ser só por palavras. Tem de ser pelo exemplo da vida do pregador. E um aspecto curioso, e mostra também alguma coisa do José Augusto, ele diz isto: os dominicanos são particularmente relevantes, eu diria à sua mesa, nos períodos de crise. Por isso, diz ele, como domingos, os dominicanos tornam-se mais atentos, alertados e evangélicos quando algo no mundo está em processo, ou novos sinais de liberdade se anunciam no horizonte da sociedade ou da cultura. O nosso melhor tempo é na crise. E eu queria terminar esta minha conferência com esta frase, esta citação do José Augusto, como uma citação de esperança que dá um sentido grande à mesa de Jesus, à mesa de Domingos, às nossas mesas, neste tempo que, sem dúvida, é um tempo de transição epocal, é um tempo de mudança, é um tempo de crise, mas também é um tempo onde o carisma dominicano é chamado a ser particularmente relevante.
Lembra-me das minhas fraquezas e eu conto-te como as tornei nas minhas certezas. E quando no peito secar o fogo que aquece o olhar, procura por mim, que eu vou no teu
cada domingo o programa Eclésia reserva ainda tempo para as principais mensagens que a liturgia propõe para este dia. Já sabe que contamos com o padre dioniano Manuel Barbosa.
O evangelho deste 24º domingo do tempo comum coloca-nos face a face com Jesus. As suas perguntas provocam uma resposta radical de adesão ou de rejeição. Primeira questão: quem é Jesus? O que é que os homens dizem de Jesus? Muitos dos nossos conterrâneos veem em Jesus um homem bom, generoso, atento aos sofrimentos dos outros, que sonhou com um mundo diferente, um admirável mestre moral, um admirável condutor de massas, um revolucionário ingênuo e inconsequente. são visões que apresentam Jesus como um homem excepcional e admirável que marcou a história. Mas Jesus é mais que isso. É Deus adorável. Segunda questão, também decisiva. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que deve, de forma constante, ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Responder esta questão não significa papaguear lições de catequese ou tratados de teologia, mas interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Jesus Cristo ocupa na nossa existência. Responder esta questão obriga-nos a pensar no significado que Jesus Cristo tem na nossa vida, na atenção que damos às suas propostas, na importância que os seus valores assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou que não fazemos para o seguir. Quem é Jesus para mim? A minha resposta de discípulo só pode ser como a de Pedro. Tu és o Messias. O Messias libertador que o Pai enviou ao nosso encontro com uma proposta de salvação e de vida plena. A identidade cristã de verdadeiro discípulo de Jesus constrói-se à volta de Jesus Cristo e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós tenha dúvidas. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, organizar a festa de santo padroeiro lá da paróquia ou dar-se bem com o padre. Ser cristão é essencialmente seguir Jesus Cristo no caminho do amor e do dom da vida. O cristão é aquele que faz de Jesus Cristo a referência fundamental à volta da qual constrói toda a sua existência. E é aquele que renuncia a si mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo não pode viver fechado no seu cantinho, olhar para si mesmo indiferente aos dramas que se passam à sua volta, insensível às necessidades dos irmãos, aliado às lutas e reivindicações dos outros homens. Mas vive para Deus e na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos. Tomar a cruz é amar até às últimas consequências, até à morte. O cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria e o pecado. O seguidor de Jesus Cristo é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam mais livres e mais felizes.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e estão também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega ao fim. Esta tarde procure-nos na RTP2 pelas 16h30 para acompanhar o programa 70x7. Amanhã marcamos encontro na Antena 1 pelas 22h45 e a qualquer hora em agencia.eclésia.pt. É aí que atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou o Henrique Matos. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.